Toda quinta-feira eu tenho um encontro com você aqui no S Hoje, no canal do YouTube, para falarmos sobre saúde, nutrição, gastronomia. Você vai aprender tudo, dicas fascinantes, curiosidades, receitas deliciosas. Então, não perca o Pode Comer.
S Hoje, a gente te conecta com a notícia.
A primeira vez que eu te vi, não entendi a tua imagem. Não desapareceu.
Olá, OS! Hoje deu em primeira mão uma notícia excelente para os amantes da música capixaba. Depois de 20 anos, a banda Casaca está de volta ao palco com a sua formação original para um show único, que marca o encerramento das atividades de uma das casas de shows mais famosas de Vitória.
A reunião dos músicos que formou a banda em 1999 acontecerá depois de um pedido da influenciadora digital Anastácia Nascimento, fã do grupo.
Para contar essa história e muitas outras sobre a trajetória da banda que chegou a tocar até em Marte, a gente convidou o guitarrista Jura Fernandes, o baixista Márcio Xavier e também o percussionista Jean Márcio.
Que quem participa também dessa conversa conosco é o colunista Felipe Zá. Aí sim, ele tá aqui conosco, que foi o primeiro a noticiar a participação da primeira formação da banda Casaca na despedida do Ilha Acústico. Sejam todos muito bem-vindos. Isa, primeiramente, muito bem-vindo. E muito obrigado por ter permitido que o ES Hoje desse essa notícia em primeira mão.
É isso, eu que agradeço pelo convite e por conversar com essa galera aqui. Eu realmente fiquei muito empolgado quando eu fiquei sabendo desse show. É realmente um improvável, uma coisa muito improvável que vai acontecer. Eu acho que para todos os fãs do Casaca, para todo mundo que acompanhou um pouco da história, vai ser um momento emocionante. Então é um prazer participar.
Ah, queria agradecer aí o espaço, realmente bem especial, de todas as formas possíveis e imagináveis. A gente está aqui falando dessa história. Agradecer ao Felipe, ao S Hoje.
E aí, gente, o Jean aqui falando. Obrigado também ao S Hoje, obrigado, Isar. Acho que o Isa pegou a notícia quando ela estava embrionária mesmo ainda, né, brother? Você deu uma furada mesmo na parada, mas obrigado pelo... E pra gente, assim, realmente é muito especial, emocionante. Eu tô especialmente ansioso, empolgado e etc. Vamos nessa. E eu nem sei como é que faz isso aqui. Tem tanto tempo que eu não dou uma entrevista, que eu apareço nessas paradas.
O
nem
bom
lembro.
Do podcast que a gente pode conversar mesmo. Um fala, acaba falando em cima do outro, mas é isso aí, essa troca, jura?
Não, é tipo, esses momentos assim da vida, tem que aproveitar. Então, tipo, eu acho que é um momento especial, onde a gente tá revisitando um monte de sentimento lá de trás. Então, pra mim, tá sendo momentos de luta, com momentos de acertar, de, sabe, de fazer as coisas boas. Mesmo as guitarras, que coisas que eu gravei lá atrás, tô revisitando, cara, tá um sentimento muito, muito doido na cabeça.
Eu queria começar perguntando como é que surgiu essa ideia de vocês se reunirem, né? Porque a formação já não é a mesma. E quando que foi esse primeiro encontro de todo mundo de... Bateu o martelo, beleza, vamos fazer. Preparação, como é que é esse processo?
Esse processo começa com a Anastácia, que, né, a Nascimento, que mais ou menos na metade de março, um grande amigo nosso, chamado Fernando Farinha, faleceu. Ele tocou no Casaca durante um período. É nosso amigo de adolescência, que é lá da Barra. Então viu todo o processo, esteve com a gente, trabalhou com a gente. Depois foi tocar no Animal, depois veio pra cá, depois saiu, foi ver a vida dele como produtor. Quando o Farinha faleceu, a Anastácia, que mora em Orlando, ela é muito fã do Animal, é muito amiga do Farinha, ela estava em São Paulo. E aí já tinha a questão do Alexandre, estava acamado ainda. E aí, quando o Farinha morreu, assim, uma semana depois, para mim, pelo menos, chegou dessa maneira, me ligou e falou, pô, cara, vamos fazer, topa aí, porque eu não consigo fazer isso como Animal mais. Porque o Queiroz já tinha falecido há muitos anos atrás, o Farinha tinha acabado de falecer e o Alexandre acamado. Pô, não consigo fazer isso com o Animal, vamos fazer isso com o Casaca? A gente aproveita e homenageia eles, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. seria uma bela homenagem para todo mundo. Quando, só que ela já chegou para mim com todo mundo já topado. Eu acho que eu fui o último. Mas ela é muito minha amiga, assim. Eu acho que ela também imaginaria que eu não iria falar, não. Mas assim, para eu acho que fui o último a ser comunicado. E ela já tinha falado com todo mundo. E eu ainda falo assim... Eu só acreditei na Anastácia porque ela usou uma frase que só o Augusto usaria para descrever uma situação. Eu falei, putz, essa menina falou mesmo com todo mundo, cara. Eu falei, vamos lá.
Como é que é a sensação de receber nesse meio de situação? Você falou um pouco, eu queria te parar para os outros, porque na verdade vem de uma emoção de que são os amigos quando a gente vai envelhecendo que a gente vai mantendo a memória, que é isso que vocês trazem, e vocês participam da memória de muitos capixabas e gente de fora do estado também, e que na verdade a gente vai vendo as pessoas às vezes indo e a gente acaba se agarrando muito na memória. Como é que vocês lidam com essa memória, com essas perdas e continuam na estrada, às vezes junto, às vezes separado, ajuda a voltar, fica junto, mas depois segue a vida? Como que vocês misturam essas memórias e essas coisas que a vida... É encarar a vida, né? É ir vivendo, né?
Tem uma coisa que tá rolando agora que tá muito bacana pra mim, pessoalmente. Eu que saí da história da música, né? Minha profissão agora é outra, tô trabalhando de outra forma. Eu que dormia 5 horas da manhã, acordo 5 horas da manhã agora. Tem muita gente falando dessa memória afetiva mesmo. Tem gente falando assim, nossa, eu tô indo pra ver... vocês juntos. Se fosse qualquer outra situação, eu não iria. Mas é como vocês juntos. Eu quero levar, de repente, eu quero levar meu filho, eu quero levar meu marido, que eu só conto a história, que não viu isso acontecer. Eu quero levar minha esposa, que não viu nada disso acontecer. Só sabe de uma história. Então, essa memória afetiva, mais do que na nossa cabeça, que é muito bacana estar, mas está na cabeça de um público muito bacana, muito especial pra gente. A história do Casaca acontece, final de 99, início de 2000, muito por causa desse público que andava atrás da gente, cara. Quando a gente ia fazer um show qualquer, num barzinho, pequeno ou grande, saía um ônibus da Barra do Jucu que ia ver a gente. Quando a gente ia fazer um show grande, em Cachoeiro, em Linhares, saía um ônibus da Barra do Jucu que ia atrás da gente. Então essa galera foi levando o nome do Casaca. Então tipo assim, como assim, cara? Esses caras vieram. Eu lembro de uma vez a gente foi tocar num posto de gasolina aqui em Itapuã. E a gente não tinha nada de hold, não tinha nada dessas paradas. Cada um carregava seu instrumento. Carregar uma guitarra é tranquilo. Carregar um tambor nas costas é um pouco mais complicado. E eu chegando com o tambor carregando nas costas, e o cara fala, ih, vai rolar macumba hoje aqui. A galera não sabia o que era o Casaca. E aí chega a galera da Barra, lota a frente do palco. E aí todo mundo fica falando, caraca, olha esses caras. Então essa memória afetiva para essas pessoas, e também é importante a gente levar isso para eles. Não só assim, trazer pra gente, pô, eu tô muito emocionado com isso. Tem gente mandando foto, uma menina mandou foto das fitas crepe que eu usava no dedo, cara. Ela tem até hoje guardada. Que eu usava fita crepe no dedo por causa dos calos, né, que tem até hoje. E a menina tem até hoje guardado, 20 anos depois. Então, pra gente resgatar essa memória é muito bacana também.
E Felipe, como é que você recebe essa informação e trata ela para transformar em notícia? Porque não é só o membro da banda, é a pessoa que está fazendo o jornalismo sobre a música ali também.
Pois é, e tem muita coisa interessante nesse processo. Um deles é a sonoridade, que é uma das coisas que mais me chama atenção. Por exemplo, o Casaca, há muitos anos, ele toca com bateria. E essa formação das antigas, né, principalmente no disco, no tambor, na casaca e na guitarra, não existia bateria, eram só os tambores. É o tambor que pulsava, né? Então, eu moro no Espírito Santo já há bastante tempo, mas eu sou de Belo Horizonte, né? Vim pra cá e o Casaca chegou bem lá em Minas, né? Tocou bastante por lá. Só que eu escutei de forma esporádica, assim, as músicas, né? Anjo Samile. Quando eu vim pro Espírito Santo, eu mergulhei mais no Casaca. Só que eu fiz o processo ao contrário. Em vez de escutar a partir dos primeiros discos, eu escutei com mais atenção, eu digo, né? Já tinha escutado muita coisa, mas com atenção eu escutei os discos mais recentes, já com bateria. E aí, quando eu cheguei lá no primeiro e vi os tambores e aquela coisa pulsando, eu entendi porque, o que que aconteceu naquele tempo, né? Chega a arrepiar aqui, porque você sente aquele um negócio que tem um negócio diferente, né? E é uma coisa interessante, porque a banda é exatamente assim que a banda vai tocar no William Shows agora, né? Depois de muitos anos, vai fazer um grande show sem bateria. Eu queria que o pessoal falasse um pouco sobre isso, né? Como é que é essa coisa de retornar, porque vai retornar na sonoridade também.
Uma das coisas que me impressionou e que me incentivou também é impressionante, o groove é impressionante. A gente ligou a guitarra, bateu dois acordes aqui e tem tipo assim, se a gente juntar todo mundo ou se separar, não dá nada, não vai pra lugar nenhum. Mas juntou, fica uma locomotiva sem freio.
É uma coisa que é impressionante. Quem... A gente, tipo assim, nos primeiros ensaios, assim, foi uma das coisas que... Que sabe, você vai olhando assim e vai falando assim, pô, por que essa banda foi, sabe, a grande banda do estado? É porque tem alguma coisa ali diferente mesmo na hora de tocar, realmente.
Depois que a banda separou, assim, a gente realmente quis mudar um pouco o que era, colocar outras coisas, e foi muito bom com a bateria, assim. Deu outra liga, mas agora, assim, quando a gente voltou a ensaiar, nesse processo a gente eliminou um tambor, né, por conta de pessoas, e a caixa ficou fazendo outras coisas que não só o congo. E na hora que a gente montou as coisas lá, que eu vi o terceiro tambor, que eu vi a caixa do congo constante, né, dedicada àquilo ali, eu falei, putz, cara, assim, eu não sou muito, meio que assim, eu acho que as coisas aconteceram da forma como tinha que acontecer, sonoramente e tal, mas a hora que eu vi aquilo ali, eu falei, puta que pariu, cara, era isso o tempo todo, assim, não tem... E tem coisas que a gente só consegue ver quando se revisita com a distância temporal, né?
Ô, Júlio, você que tá aqui com o violão, qual foi a primeira música que vocês botaram, assim, falaram, gente, resgata isso aqui.
Primeira música?
A que mais toca que vocês juntam, você fala assim, vamos resgatar isso aqui, vamos ver se dá pra...
Cara, é tipo, a primeira demo que a gente saiu espalhando por aí, por tudo quanto é lugar, quando a gente encontrava as pessoas, sacava do bolso, ó, essa daí é a nossa banda, não sei. Foi Sereia. Que é, tem algumas histórias boas, porque a Sereia, ela foi cantada pela Ivete Sangalo na época do Vital, cara. Então, pô, uma fase boa. Então, tipo assim, eu e Renato, na época a gente fez ela, a gente já tinha tentado gravar ela em Baiana, não tinha funcionado direito, e tava guardado numa fase que eu tava viajando. Quando a gente volta, a gente resgata aquela música pra gravar ela com a congada, porque a levada da congada... Sabe, era diferente, era uma coisa diferente. E a música era uma música bem alegre, cara. E teve detalhes, assim, que a gente teve que colocar na música. Na hora de colocar a caixa, por exemplo, a caixa não era uma caixa de congo. Era uma caixa de reggae. Ah, mas, pô, o Periquito só toca congo. Ah, então, vamos mudar. Joga o grilo pra fazer o congo. Então, na hora de tocar, ficava uma correria no palco. Porque toda vez que tinha que tocar Sereia, por exemplo, que era mais reggae, mudava o caixa. Só que, quando o Periquito ia pro tambor, ele não era tão bom. Então, o Periquito tinha que ir pra casaca. E tinha que sair um cara da casaca e ir pro tambor, que era Vinícius. Então, você imagina...
É uma mecânica, é tudo uma mecânica.
Não, e a galera falava com a gente, falava, cara, vocês têm uma dinâmica no palco, né? Falei,
eu tenho certeza que quem tá ouvindo fica imaginando, que quem vê o corre, quem vê o close não vê o corre, né?
Eu lembro que quando a gente foi gravar com o Paulo Rafael, quando a gente assinou com a gravadora, foi gravar com o Paulo Rafael, o guitarrista do Alceu Valença... Deus o tenha, partiu. E ele foi muito bacana com a gente. Aí ele perguntou isso, né? Qual a primeira música que vocês querem gravar? A gente entrou no estúdio, eu era o primeiro a entrar no estúdio, porque o grave, as coisas graves são gravadas primeiro, o meu tambor era gravado primeiro. Aí ele falou assim, bom, vamos gravar a coisa que vocês mais têm familiaridade, que vocês mais fizeram e tal. Aí o pessoal falou, Sereia. Eu falei, pô, Sereia não, Paulinho, pelo amor de Deus. Ele, por que Sereia não? Eu falei, pô, Sereia tem 2 anos que a gente toca essa música, separado do show. Aí ele falou assim, olhe bem, eu toco há 26 anos... Morena Tropicana, com o mesmo solo, todo show. Você não vai gravar Sereia, que você toca 2 anos. Aí eu falei, é Sereia, pode gravar. Vambora, partiu.
Só para contextualizar aqui, né? Pro pessoal entender também aonde que o casaco estava chegando naquele momento. Essa gravação, o produtor foi o Paulo Rafael. Uma lenda da música brasileira, né? Guitarrista, ele moldou o som do Alceu, né? Com a guitarra elétrica ali. O casaco tinha acabado de assinar com a Sony Music, né? Uma das maiores gravadoras do mundo. Então, naquele momento ali, eles foram pro segundo disco, não é isso?
É, foi assim, foi tipo uma regravação. Eles remasterizaram o primeiro no Tambor na Casaca. Aí a gente gravou uma música a mais, que foi Barra, que é uma composição do Jura Renato e do Alexandre Lima. E aí depois, no segundo disco, que é o primeiro pela gravadora, que é o disco homônimo, né, o Casaca, que a gente coloca algumas coisas do primeiro ainda, coloca, se não me engano, Sereia, Anjo, Dadadá, Sabrina, e coloca coisas novas.
Eu tenho uma história legal com o Paulinho, porque na fase que a gente estava... O Renato tinha um estúdio na casa dele, a gente ficava muito no estúdio dele lá gravando as coisas e passava a noite ali, Renato. E nessa fase que o Paulinho veio para cá, o Paulinho foi para lá para dar uma assistência para a gente. E Índio, que era um cara também, um produtor na época, muito bom, cara, e tava lá também. E a gente encontra com o Índio, Índio não conhecia Paulinho. Daí a gente tava falando de Rock in Rio, não sei o quê. Daí Paulinho falou assim: não, mas pô, Rock in Rio foi demais. Você foi no Rock in Rio? Eu falei: o Paulinho foi. É mesmo? É, eu toquei lá. Você tocou? É, cara, eu toquei. Toquei com o seu Valença. Ah, você tocou com o seu Valença? É, eu sou que daí você fala, esse cara adora aquele CD Cavalo de Pau do Alceu Valença. Pois é, eu sou o produtor daquele CD. Foi eu que produzi ele, cara. Era uma cacetada atrás da outra. Paulinho Rafael era gigante, cara. Só pra mim, eu tenho uma super honra de ter convivido assim com ele em momentos assim de perguntar coisas bobeiras, assim, que a gente, curiosidades. Pô, Paulinho, tem uma acentuação em Moreno Tropicana que parece um erro, não sei o quê. Não, mas é que ó, o seu faz as coisas dele e manda pra gente. Daquela, então, eram algumas coisas que a gente tinha curiosidade de saber. Então, foi uma experiência. E apesar de o cara era genial, o cara era uma humildade, assim, de pessoas. E foi um momento, assim, de vida muito legal com o Paulo Rafael.
Essa característica que tá lá atrás, né? Porque o negócio foi se desfazendo, todo mundo começou a tocar as músicas do Kazak. Aí a música vai ganhando o mundo e cada um toca do jeito que. Mas essa forma, isso que ele falou, é muito interessante também. Porque essa sonoridade vai voltar nesse show. Então não necessariamente o público precisa entender, mas ele vai escutar, né? Essa sonoridade, ela vai estar. Vai identificar presente lá no.
Mas o timbre daquele primeiro CD. É engraçado, porque se você comparar os CDs que eram da época, não tem tanta a melhor qualidade do mundo, não. Porque quando a gente chega no Jacaré pra gravar, a gente chega com, sabe, com uma barrica de vinho, com um pedaço de taquara e uma lata de Nescau. E a gente tinha que achar um canto no estúdio dele, porque a gente bateu o tambor em todo lugar da casa dele, pra até achar o canto onde a gente tinha a sonoridade que a gente queria. E nessa fase, foi uma fase que tava tendo show misto, a gente tinha ganhado dinheiro, então a gente tinha já tava com dinheiro e tava procurando um estúdio pra gravar. Então, o estúdio que achasse melhor a sonoridade, a gente pegava. E a gente acabou ficando no Jacaré, tem fotos no CD, do primeiro CD. A gente batendo tambor e dois segurando o vidro, assim. Porque
tinha isso, cara. Tinha que segurar o vidro do aquário.
Porque tremia tudo.
Tinha que segurar o vidro do aquário. A galera que você conhece
era
o estúdio...
Era porrada,
sabe,
né?
Sabe como é que é? Que o estúdio tem a sala, igual essa aqui que a gente tá agora. Uhum. E aí tem o vidro pra quem tá do outro lado ver. E aí quando a gente batia, tremia. E aí tinha que ficar... Enquanto eu tava gravando tambor, eu ficava Vinícius encostado, segurando, assim, pra não ter a vibração. E aí quando o Júlio falou do primeiro disco, meu primeiro demo que a gente gravou, que era só o Sereia e Garças... Eu lembro que a gente levou numa rádio do Espírito Santo, né? A rádio daqui da Grande Vitória. Vou falar o nome.
Pode falar o nome? Fala, não.
Na época chamava Rádio Cidade ainda. E aí a gente levou lá, botou, falou, pô, toca aí nossa música e tal. O cara falou, beleza, vou tocar. Cara, passou a primeira semana nada, segunda semana nada, terceira semana nada. Um dos locutores da época era muito amigo do meu irmão mais velho. E falou assim, encontrou com meu irmão na rua e falou, caraca, seu irmão deixou a demo da banda dele lá e tal. Cara, só que não dá pra entender o que é aquele som que eles fazem, cara. O que é aquilo? O cara falou que tem que botar uma bateria, de repente um tecladinho, fazer uma cama, não sei o quê, senão não vai tocar na rádio não. Eu falei, então nunca vai tocar na rádio. A gente não vai tocar, não precisa de rádio não, dane-se. Aí passou mais um tempo e nada de tocar música na rádio. Falei, a gente não vai mexer porque alguém falou, cara. A gente vai mexer no dia
inteiro. Era muito doido,
a gente era,
né?
A gente era meio psíquico pra essas paradas.
É, porque hoje é fácil falar, não vai tocar na rádio, Dani. Você impulsiona a tua parada lá. Mas em 2000, falar que não vai tocar na rádio, você faz...
É. Percebe como, né?
É. E aí depois, um grande amigo que também Papai do Céu tem, Edson Madeira, que era produtor da Rádio Cidade na época. Ele era amigão mesmo, pessoal meu. Falei, encontrei com ele, falei, porra, Madeira, a gente botou o disco lá, cara, e o cara falou que não tem qualidade. Ele falou, vamos ver se tem qualidade agora. Como é que a gente sabe se tem qualidade? Botando pra tocar. Ele chegou lá e falou, põe a banda do meu amigo pra tocar agora. Aí botaram lá pra tocar, Serei Garças. E aí o resto é história. E aí...
A gente, antes de começar a gravar, de apertar o play aqui com o Couto, estávamos falando justamente sobre isso, né? É assim, vocês riram um pouco, né? Lembrar da vibração, porque agora tudo é história e até os perrengues dá pra gente tirar um sarro hoje. Mas foi uma história de muita dificuldade. É uma coisa que eu falei isso antes da gente começar e eu vou repetir aqui. É muito triste pro Espírito Santo ver que tantos talentos só ganham a notoriedade do capixaba quando ganham notoriedade fora do estado do Espírito Santo. E vocês são antes de rede social bombar, vocês são antes do YouTube ter o espaço que tem. As redes sociais, elas podem ser o grande destruidor, mas também o grande incentivador e que possibilita virar pro cara da rádio e falar assim, então não vai tocar aí, deixa comigo que eu vou botar na minha rede social aqui e a gente vai compartilhar, impulsionar e o caralho é quatro pra chegar onde é. Nessa história que vocês encontram mais... Muitas dores nesse período?
Muita dor nesse período. Assim, da época do lançamento do disco, tem muita história louca. Assim, a gente era muito peitudo mesmo, cara. A gente falava assim, quer saber? Não vai fazer, não. Então a gente não faz, dane-se.
Verdade, né?
A gente chegou, na época do lançamento do disco, uma rádio que não tá mais com a gente, não tá mais no dial aqui, ia fazer a promoção, né, da rádio e tal. E a gente foi no programa de TV pra fazer o lançamento do primeiro disco, pra fazer a promoção do lançamento do primeiro disco. E aí chega lá, tinha o programa de TV rolando e a gente ficou esperando. A gente não tava na mesa principal, assim, né? Não tinha ninguém, o Renato não tava, o Jura não tava, ninguém
foi. Foi na véspera.
Foi na véspera, na semana de véspera. Ninguém foi convidado pra estar na mesa. A gente ficou esperando e falaram, tem tipo uma arquibancadazinha ali, vocês ficam ali, na hora que for falar, a gente chama, vocês falam. A gente tava na sala de espera, com isso na cabeça, de repente olha pro cara e falou, quer saber? Vambora! Levantamos e fomos embora. Assim, levantamos e fomos embora.
Pra dar uma parada.
O pessoal começou a ligar pra Sandrinha, né? Sandrinha, nossa produtora, que tá trabalhando junto com a Lúcia também na produção desse show hoje, dessa loucura que a gente tá fazendo. O pessoal ligava pra Sandrinha sem parar, ligando pra Sandrinha, cadê os caras, o que aconteceu, cadê os caras? E a gente já tava chegando na Barra. A gente falou, cara, não vai, velho. Tinha um Rodriguinho falando sobre o show do Exalta Samba, sei lá, como que era o bando do Rodriguinho, sei lá, isso aí. O Rodriguinho tava falando sobre o show do Exalta Samba e a gente falou, meu irmão, a gente tá aqui pra lançar nosso disco, quer saber, vambora. Levantamos, fomos embora, voltamos pra Barra. E aí a apresentadora ficava, gente, ia ter uma entrevista do Casaca hoje aqui e tal, quem souber deles, por favor.
Por favor. Eles estavam aqui, alguém habitou.
Falaram, a gente não sabe o que aconteceu, eles estavam aqui.
Eles estavam aqui, foram embora e tal. Então tem uma outra rádio, uma outra rede também, que chegou pra tocar música. Cara, a música já era muito pedida nessa rádio. Principalmente Ondas do Barrão, Sereia e Dadadá, eram as mais pedidas. E aí o cara falou, velho, muita gente tá pedindo, mas você sabe, né, cara? Então, a gente tá precisando aí, de repente, de uma mesa pro escritório e um videogame pra fazer uma promoção. A gente falou, mas o que eu tenho a ver com isso? Então, olha só, vou falar de novo. Pra tocar a música, as pessoas pedem, mas a gente tá precisando de uma mesa nova pro escritório. E, de repente, um videogame fazer promoção. Falei, peraí, você tá pedindo jabá? Não tô pedindo. Tô falando que a gente tá precisando. Falei, então, velho, a música não vai tocar. Então, beleza. Falou, valeu, vamos embora. Só que aí pediram tanto, o pessoal ligava tanto pedindo que eles foram obrigados a tocar. E a gente sempre tava lá entre as três mais pedidas. Sereia, Ondas do Barrão e Dadadá tava sempre as três mais pedidas. Dessas e a gente não botou mesa de escritório e nem pagou videogame pra ninguém.
É, dessas horas a gente passou algumas situações dessas, sim. Mas na época do lançamento mesmo, a gente tinha feito um combinado de não tocar... A gente tocava muito na Barra do Cu. E a gente fez um combinado de não tocar na Barra do Cu durante um mês por conta do lançamento do álbum que ia ser lá. E uma rádio da época, através de hoje amigos nossos, queriam fazer um evento na Barra, queria o Casaca. E quando a gente chegou, quando eu disse que a gente não faria, você fala, pô, mas eu acho que é um erro não fazer, porque eu posso tirar sua música da programação, você vai lançar o disco. Aí a gente falou, tava eu e o Vinícius até, falei, o senhor não toca? Então,
vou aproveitar para agradecer algumas pessoas, porque eu tenho lembrança de ter levado a demo pro Bombril, DJ Bombril, na época. Tava na Transamérica na época, cara. Ele colocou na hora a música para tocar, cara. Ficou felizão que a gente tava lá. E a gente era uma banda que, lá da Barra, a Barra é tão distante. Como eu já estava morando em Vitória, então eu conseguia encontrar com essas pessoas, então me ajudava um pouco nessa hora de levar material. Então, essa galera, no caso, o Cristiano também, no Beco do Reggae, ajudou muito.
Nena B
também ajudou pra caramba. Esses caras, tipo assim, naquele momento ali que a gente precisava tocar aquela demozinha, pra a alegria da gente era tocar só. Toca aí uma vez só que a gente vai morrer.
Se tocasse uma vez, tava lindo.
tava lindo demais. E as coisas quando... E quando tinha horário pra tocar, então, aí você avisava a família toda, aí você já era o evento. A gente já comprava champanhe, porque, vai tocar, espera aí que vai tocar.
Se a gente for falar das dores aqui, as paradas, a gente tava falando mais cedo, quando eu cheguei, tava conversando com a Carol daqui, né? E a gente tava falando de uma viagem que a gente fez pra São Paulo, pra CD Expo, lá no Idos de 2000, né? A gente tava lá, Idos de 2000, e tinha um stand da música capixaba lá, né? E aí tava toda uma galera de banda que já tava rodada no Espírito Santo pra caramba, já era conceituada, já tinha notoriedade.
Tem esse vídeo no YouTube, sabia?
Tem? Olha que bacana, depois vou dar uma procurada nisso. Tem umas coisas que eu nem imagino que tá rolando. No stand da música capixaba, essas bandas faziam uma jam session lá entre eles. E quando chegava o Jura pra pedir pra tocar, plugar a guitarra e o Renato pegar o microfone, pensou, não, vocês depois. Vocês depois. Calma aí. E aí a galera fazia o som deles e tal. E pô, tem como? Não, vocês depois. Vocês depois. E a gente normalmente ficava por último pra fazer.
Cara, o que eu lembro dessa viagem aí é que a gente tinha um ônibus onde tava um animal, Jabba Roots, Pé do Lixo. Você imagina um ônibus com essa galera dentro. E a gente sai daqui pra ir pra São Paulo.
Ele chegou em São Paulo?
ele quebrou em Barra do Piraí. Ele quebrou no meio, depois chegou. Ele quebra e depois chega em São Paulo.
E a grande banda desse momento era o Pé do Lixo, cara. Porque o Pé do Lixo já tinha tocado num programa chamado Musicals. Ele já tava com... O palco principal lá era LS Jack e Pé do Lixo. Eram essas duas bandas. Pô, o Pé do Lixo estava indo com o palco B, né? Crachá, palco A, um crachazinho. E a gente não, a gente estava lá porque a gente queria mostrar um vender o nosso CD, chegar com o nosso CD. Aí, tipo, e a gente tinha o tambor e casaca, então a gente fazia barulho em qualquer lugar, então não tinha problema. Ah, não pode tocar aqui, a gente vai ali.
E se vira. E você já ainda tá com a carreira musical, assim, em andamento, né? A galera...
Não parei. Então, tipo, música, eu me formei pela FAMES, né? Logo que eu saio da banda, eu entro nesse meio acadêmico pra poder trabalhar. É uma coisa que eu já queria fazer. Eu vou morar na Europa. Paralelo a isso, eu fui morar na Europa um tempo, depois volto da Europa e vou tentar fazer um... Ah, será que eu tô lendo partitura? Porque... Eu sou autodidata, mas o autodidata procurando saber como é que funciona a partitura, essas coisas todas. Eu tive um professor muito bom, que foi Fabiano Maia. Fabiano Maia, numa época atrás, ele tinha me ensinado muitas coisas, assim, clássico, violão clássico mesmo. Ele não gostava de mim porque eu não era muito... Eu não sou um cara muito disciplinado para violão clássico. Então, tipo, mas fiz lá para ver como é que eu tava na FAMES... E passei, no que eu passei, eu falei assim, bom, vamos fazer.
Agora vamos lá, né?
Vamos lá, né? Foi, tipo, engraçado, porque eu entrei pra fazer piano, né, cara? Porque violão já tocava. Então eu entrei pra fazer piano, pra aprender piano. Ixi, passei um sufoco. O que é a música na minha vida? Eu acho que a música é a minha vida. Cara,
não,
então,
tem separação nisso aí, né?
Tem muita separação. Eu, de vez em quando, minha esposa que fala isso, cara. De vez em quando eu tô tocando ali, porque eu tenho 50 repertórios pra fazer, e ela entra pra conversar comigo e ela pergunta, você tá trabalhando? Eu falei, tô trabalhando. Ela sai. De vez em quando ela passa, ela, você tá trabalhando? Não, pode falar. Que eu tô tocando do mesmo jeito, mas só que agora eu tô me divertindo. Então se mistura muito essa coisa. Cara, depois tenho trabalhado, trabalhei muito com criança, fiz um... Depois que eu saio da FAMES, eu entro pra fazer alguns estágios e eu achei necessário algumas coisas pra se conectar com as criançadas. Comecei a fazer alguns cursos de contação de história, comecei a trabalhar com criança de 5 anos, você direciona bem criança. Parei de dar aula pra adulto, comecei a dar aula só pra criança, porque adulto ele chega lá, ele quer tocar tal coisa, criança não, você passa pra ela assim, ó, você vai tocar, é isso. Você direciona, e é legal. E a contação de história acaba conectando. Então, tipo, esse livro... Esse último lançamento meu foi um livro chamado O Som da História, que, na verdade, são aquecimento vocais, são histórias, mas são aquecimento vocais, e dentro desses aquecimentos vocais tem uma música, normalmente ali tem algumas participações de alguns artistas, um desenho para colorir no final, então praticamente são 10 aulas, 10 histórias, 10 músicas, infantil, que eu adorei fazer. Quando você é compositor, você escreve, né, cara? Então, eu acabei que estendi essa coisa de escrever e comecei a escrever algumas histórias. Eu tô com outro livro lá pronto lá, mas tô com preguiça dessa vez de...
Deixa eu aproveitar, então, perguntar aqui pro Márcio e pro Jean o que vocês estão fazendo com a música e dessa galera toda. Fala aí pra gente se vocês seguem na música, quem da galera segue na música, quem não segue ou coloca a música... Não como profissionalmente, fala um pouquinho de vocês hoje, como é que é?
Cara, eu tô meio num limbo, né? Porque eu não parei de tocar, mas eu também tenho meu negócio, né? Abri uma farmácia, porque vai ser a vida de música. Na verdade, não é a vida de música, é aquele negócio da síndrome de vira-lata que a gente tava falando antes. É muito, pra mim, hoje, ficou muito cansativo eu ter que explicar pro camarada, por exemplo, que o cara fica, quando é o cachê? É X. Ele, não, mas é só meia hora. Eu falo, eu não consigo mais, assim, eu não tenho essa energia mais pra explicar pra um contratante que contrata shows todo, todo dia, que assim, a meia hora de show não é... Porque quando você vai tocar, você já não está mais cobrando pelo show, você está cobrando por todo o seu trabalho, pela sua logística. Então não faz diferença tocar meia hora ou uma hora. O trabalho é o mesmo, a equipe é a mesma, o gasto é o mesmo. Assim, não é a tocada, é todo o seu dia envolvido. Então isso aí foi me desgastando muito. Passei muito tempo à frente dessas contratações com muitos projetos que eu participei. Né? Mas depois, ainda durante Casaco, toquei Block Black. Antes Alexandre ficar acamado, eu estava fazendo as coisas com Alexandre. A gente fez uma turnê também, Renato e Alexandre. Com a nossa geração, eu toquei com todo mundo. Assim. Hoje eu toco com o Jefinho Faraó, que é um funkeiro, né? Massa. E a gente montou uma banda, que é o maior roqueiraça, a banda. É o Caio Meteoro na batera, o Vinícius Gigante na guitarra, eu no baixo, e o Barol Beats nos teclados e trabalhando de DJ. E tenho feito muitas coisas com o Sandreira, que aí já é outro lado, já mais do rock rural e tal, que é muito uma praia minha, assim, mais antiga, né? E atualmente, eu acho que até o momento que saí isso aqui, ainda estou no Lordose para Leão. Tenho evitado participar dessas partes contratuais, assim, porque isso suga muito, cara.
Mas é bacana que sim, o Marcinho, apesar, além de eu ser fã do Casaca, com o Marcinho tocando, eu sou fã do Lordose com o Izar tocando também, porque o Izar também é guitarrista do Lordose. É muito bacana. Fui ver show dos caras, estão com um show de um tributo a Zé Ramalho lindaço, com uns arranjos muito lindos e vale muito a pena. Bom, eu sou advogado hoje. Hoje, como eu falei antes, eu dormia às 5 da manhã, hoje eu acordo às 5 da manhã. Sou advogado, fiz faculdade de Direito depois de um pouco mais velho, depois de quase senhor de idade. Sou um jovem senhor de idade, né? O pessoal pergunta do cabelo vermelho, eu falo, não, hoje não é vermelho, hoje é naturalmente prateado.
Tá. Estamos aqui diante de um senhor de cabelos grisalhos.
Cabelo rolando.
Engraçado, esse lance do cabelo vermelho, engraçado, cara. Sabe quanto tempo eu fiquei com cabelo vermelho? 2 anos. Eu toquei na banda 13 anos, eu fiquei com cabelo vermelho por 2 anos. Os 2 primeiros anos. E as pessoas falam do cabelo vermelho até hoje. Então eu tive 11 anos de cabelo natural e 2 anos de cabelo vermelho.
E agora nós estamos diante de um senhor de cabelos grisalhos e barbas grisalhas.
E aí eu sou advogado, e a única forma de ser chamado de jovem, porque eu sou jovem advogado. Jovem advogado é aquele que tem até 5 anos de carteira. Então, sou jovem.
Hoje você é um jovem advogado.
É tocar, eu toco com um garoto muito bacana, que é o Victor Ramos. Ele foi vocalista da banda Metrópole e hoje ele faz um som por aí, tá botando a banda dele também, mas a gente faz um som no boteco, no barzinho, ele toca o popzinho dele lá. Se quiserem seguir, sigam o Victor Ramos no @victorramos.vr para ver onde que ele vai estar tocando e tal. E eu tô com ele lá, eu falo, Vitor, você não precisa pagar cachê não, velho, me paga cerveja lá e tá tudo certo. Aí falando do resto dos caras, bom... O Periquito é dono de uma pousada lá na Barra, a nossa toca. Muito bacana a pousada, por sinal. O Grilo virou professor de biologia. O Vinícius tem uma marcenaria. O Flavinho e o Renato continuam com o Casaca atual. O Augusto é professor de quê? O Augusto é professor também.
Deixa eu aproveitar o gancho aqui e mandar... Porque minha banda atual é o Forró Bem TV. Então, um abraço pra galera do Forró Bem TV. E meu disco sai esse ano, galera. Me segue lá. Jura Fera. Meu arroba é Jura Fera.
E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, de podcast para podcast. Jura Fernandes, ele se dedica hoje a divulgar a música do Espírito Santo. Tem um podcast só para isso. Então, o podcast está rolando, né, Jura?
A Hora da Música. Galera que quiser aí procurar o arroba A Hora da Música. A gente tem esse ano. Ano passado, a gente fez só com a galera da Graxa. Fez só com, sabe, road, técnico. Só a... Foi muito legal esse ano. Eu estou pegando artistas novos e misturando com artistas a gente que é da mais na velha guarda. Então, tá muito legal, porque esses encontros, às vezes... Pô, tá muito legal. Essa coisa do podcast, cara, eu gosto de ouvir histórias também. Gosto de sentar para conversar com as pessoas. Isso é um momento para mim também de tocar. Porque eu sempre falo para a pessoa, traz um violãozinho aí, ou qual é aquela música que você quer que eu tire aqui para a gente fazer lá. Porque às vezes você começa a ouvir coisas novas.
ES Hoje. A gente te conecta com a notícia.
Essa história toda vai estar lá no Ilha Shows, né, no dia 15 de junho. Vai ser demais. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela realmente não pode faltar, e ela casa com uma das primeiras coisas que o Jean falou, de tocar no posto de gasolina, né? E o pessoal... de repente ninguém entende nada que tá acontecendo. Mas o fato é que o casaca hoje é considerado um patrimônio do Espírito Santo, né? Então todo mundo se identifica muito. E durante a carreira do casaca, acredito que não de forma proposital, mas é bem natural, ele criou um pertencimento, né, com o Espírito Santo e muito com a Barra do Jucu. Inclusive, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa coisa do pertencimento, porque eles faziam turnês nos bares da Barra do Jucu, tocando na garagem. Isso eles já estavam com ônibus de 2 andares, viajando. Eles chegavam na Barra do Jucu e iam tocar na garagem. Né? Então eles criaram esse pertencimento de uma forma muito relevante, assim, que eu acho que deve ter contribuído para a carreira de forma geral.
Uma coisa que a gente fazia era o seguinte, que aconteceu, né? As pessoas saíam daqui do Espírito Santo para visitar o parente no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte e tal, então levava lembrança do Espírito Santo. Era uma caixa de Bombom Garoto e um disco do casaca, que é as lembranças do Espírito Santo. E aí na Europa, não sei o quê, então eu sei de disco de gente na Itália, em Londres e tal, porque... Chegaram lá com a caixa de Bombom Garoto, que, ó, isso aqui é capixaba. Não. E aí a gente foi fazer isso na Barra, porque, assim, cara, a gente não tinha como cobrar ingresso pra tocar na Barra. A Barra do Jucu é muito importante pra gente. A gente não podia chegar pra um cara e falar, cara, R$1 o ingresso. Não tem como cobrar nada do barrense. Então a gente combinou assim, a gente vai tocar por aí. O único combinado, o dono do bar não podia nem divulgar em rádio, TV, essas coisas, e nem vender ingresso, mesa, nada disso. E a gente chegava lá num dia de surpresa, botava as coisas lá e ia fazer o som pra galera.
O Felipe falou da questão do pertencimento e é muito isso mesmo, assim. Também tinha um conforto nosso. O Júlio e o Renato jogaram no Barrense, sabe? A banda sempre foi muito envolvida com a comunidade em si, com a questão... A Barra do Jucu tem um quê de cidade interior e, assim, e tem um senso de comunidade muito aflorado. Assim, o Felipe mora lá, ele sabe. O Felipe foi diretor do centro comunitário, inclusive.
Pra quem não sabe, o Barrense é o time lá da Barra, é um dos melhores times do estado aí, quem não sabe.
Então, pra nós era um pouco natural, né, de querer estar com os amigos também. Tem o que o Jean falou, né? De combinar assim, o bicho não divulga isso e tal, e não vende ingresso. Mas também para nós era um tanto natural querer fazer isso, de estar com os amigos, porque aí chega um momento que o ônibus já não vai mais atrás. Já viram muitos, a vida tomou outro rumo, né? E a gente gosta daquelas, que aquelas pessoas são importantes na história do casaco, todas elas, assim. Então, sem a Barra do Jucu, alguém, sem aquela galera, alguém... O que seria da gente,
primeiro,
assim?
O primeiro, né, disco, se você não conhece a Barra, se você escutar o disco, você conhece a Barra. Porque o primeiro disco a gente conta histórias da Barra, conta momentos da Barra.
O Márcio falou, em alguns momentos, pela história que vocês contaram, em muitos momentos foram eles que empurraram esse ônibus casaca que
claro,
existe, né?
Claro, claro.
Foi esse mutirão que fez o casaca chegar a ser casaca.
É assim, a gente chegava nos lugares, né? Algumas festas, assim, tem, sei lá, umas festas pequenas que você começa a tocar, né? Quando você tá achando que tá acontecendo alguma coisa, tem 200 pessoas e tal. E a gente chegava com uma banda e com as pessoas cantando. E a gente não tinha álbum, sabe? As pessoas cantavam porque elas eram nossas amigas ali imediatas. Aprendia vendo o Jura tocando violão, eu tocando violão, o Renato. E aí as pessoas ficavam meio impactadas, assim. Falei, quem é essa banda que ninguém conhece, que tem 40 pessoas? Porque no universo de 200 pessoas, 40 pessoas cantando é muita gente. E as pessoas ficavam assim. E aí... Então, assim, a gente deve muito aquela galera da Barra.
A gente vai ter que caminhar pro final, né? Da nossa conversa, mas Felipe, se você quiser fazer mais alguma pergunta, eu queria saber o seguinte: 20 anos, a metade deles, os 10 primeiros anos, foram os 10 primeiros anos mais felizes ou foi, como é esse sentimento? Porque quando você chega às 10 anos, fala, caraca, a gente chegou a isso? Né? Quem conseguiu chegar até essa etapa? O Márcio foi o último a sair, né? Da banda.
Cada um, né? Foi, aqui tem 3 gerações de banda, né? O Jura com 4 para 5, eu com 13 e o Márcio com sei lá,
17.
No começo da história toda, é tudo muito, muito, muito legal. É tudo muito legal. Cara, acabei de ganhar um Autorama. É muito legal o Autorama, montar o Autorama e tal. E depois a reta pega pro profissional. Então, assim, começa a ficar bem profissional. E pro lado profissional é bacana, mas por outro lado, o profissional tem toda a coisa do ser profissional. Então a gente tinha que achar alguma forma de continuar se divertindo da forma profissional. Até o momento que eu achei que o profissional não dava mais e eu falei, parabéns pela caminhada até hoje.
Obrigado por tudo.
Obrigado por tudo e falou, valeu.
Até porque você falou de 10 anos, mas o que a gente está efetivamente celebrando ali são os 4, 5 primeiros anos.
A gente
está
falando dos primeiros... É,
né?
4 anos ali.
Então, assim, são histórias muito diferentes, são todas muito fortes, nem muitas felizes, mas muitas muito ruins, assim, sendo bem honesto. Sofridas difíceis, decisões complexas, enfim, não é um show exatamente nostálgico. Acho que, assim, essa história do Farinha foi, e do Alexandre pesou para todo mundo de alguma maneira, mas a gente vai ali celebrar aquele momento porque realmente a gente entende que aquilo era a real história. Assim, foi aqui. Se o Casaca está hoje há 25 anos após, se deve àquele momento. Né? Assim, então, assim, se deve à turma que começou o rolê todo, que compôs aquilo. Passei 17 anos, posso falar com muita propriedade. Talvez... Enfim, Felipe sabe das histórias todas. Olhando para trás, se não fosse essa turma, não teria chegado aqui. Porque o Ijura falou um negócio do caramba. Quando a gente chegou lá, que montou as coisas, que deu o primeiro tapa no tambor, tava tudo lá. Esses dias o Gustavo Macaco, meu amigo, me mandou uma mensagem e falou: "Men, eu não quero saber de dinheiro, não quero saber de nada. Se eu quero saber, me responde uma parada. A magia tava lá?" Eu falei: "Men, tava tudo lá, cara. A hora que montou a parada, rolou tudo, parecia que a gente tinha tocado ontem."
Tem uma parada que a gente fez agora, por causa da reunião da galera, a gente tá fazendo umas coisas juntos, e tinha 20 anos que não tocava junto a formação original, né? 20 anos que não tocava junto a formação. E aí eu fui o último a chegar, porque eu tava trabalhando e tal, chega correndo e tal, sentei no tambor, beleza, já chegou, pode começar. Então tinha 20 anos que eu não tocava com o Jura, tinha uns 3, 4 anos que eu não tocava com o Marcinho, e por aí vai. Quando fez 3, 4, dá, cara, a gente tocou ontem. Isso assim, sem um ficar olhando pro outro, tipo, e agora, o que é? Não precisa. Tá, o show tá aqui na minha mão, certinho, eu lembro de tudo. Aqui no meu pulso ainda, porque tá meio calo, mas tá meio zoado aqui ainda. E é um prazer muito grande eu voltar, olhar pro meu pulso, ver ele inchado de novo e falar: "Caraca, velho, quanto tempo isso não acontece, que bom."
Não, eu acho que, tipo, cada um tem um porquê essa história toda ter voltado, mas eu tô revisitando alguns momentos bons mesmo. Ah, o Casaco tem uma história boa de começo, então é a verdade que dá um filme bem bacana esse começo do Casaco. Eu posso te contar que há momentos assim de, tipo assim, não teve momentos ruins, cara. Foi momento de coragem, cara. Teve momentos de coragem, muita coragem. De resolver fazer o que a gente queria fazer e tentar peitar. A gente andou sempre na margem. Não era uma banda que tava sempre... E, pô, a gente chegou.
É isso, a gente chegou.
Ai, gente, que privilégio que o jornalismo me deu neste momento. Banda Casaca, dia 15 de junho no Ilha Acústico, a partir das 21 horas. Os ingressos ainda tem?
Ainda tem.
Ainda tem?
Tem, tá virando lote. Tá virando. Vamos contar o histórico assim. O primeiro lote virou com 2 dias. O segundo lote já está... Neste momento, de repente, já virou. Então, corre, porque...
Corre, não percam. Muito obrigada, menino. Sucesso pra vocês, independente do caminho que vocês tiverem. Obrigada, Isa, por estar aqui com a gente também. Por ter deixado a gente dar esse furo na sua coluna, que tá em shoje.com.br. Sucesso, 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 sucesso. E parabéns pela essa história que deu muito certo e dá muito certo.
Obrigado, a gente agradece demais. E a gente espera voltar aqui várias vezes de novo para continuar contando a história que a gente voltou a contar dessa vez.
Só agradecer ao S hoje, a toda acolhida, toda divulgação, né? Porque é super importante isso. Um abraço para todo mundo aí que está ouvindo.
Não, mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a OS hoje. Pô, que sensacional. A gente, tipo, a gente gosta desses encontros, assim, pra poder contar um pouco do que tá acontecendo pra galera saber, né? Lembrar pro pessoal, o próximo encontro, a hora que a gente fazer alguma coisa aí vai lá no OS hoje, que a galera fica sabendo o que tá acontecendo aí no podcast.
Valeu, pessoal. Obrigado pelo papo, foi demais. Fiquei muito feliz de ter participado. Obrigado, Dani, pelo convite.
É, e é isso, dia 15 de junho a gente tá coladíssimo lá no Ilha Shows pra ver o Casaca com essa formação histórica.
Banda Casaca, 15 de junho lá no Ilha, 9 da noite, ingressos estão no Zig Tickets e o S ouve sempre aqui, convida você a debater, refletir, a se informar. Lembrando que essa edição tem... Lembrando que esse episódio tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, apresentação e direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Agradecer a Banda Casaca, que é você que ficou com a gente durante todo esse episódio. Galera, aquele abraço e até a próxima.
Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.